É, hoje o meu irmão faz anos. Deem os parabéns ao meu irmão, por
Como é que se
favor.
chama o teu irmão?
Parabéns. Parabéns ao
João.
João Blorico.
Parabéns, Johnny.
Podia ser rei, porque todos
Os bons.
há
Que
sempre
esteja a ser
um
um dia
rei.
fantástico, seja um ano muito bom.
Pá,
Olha, saudinha.
também
Da boa.
não pode estar a ser um dia do caraças ainda. Ainda está tá a meio do dia, ainda vai ser melhor, ainda vai estar com a família,
São
vai
7 da tarde,
ser.
Estou a dizer.
Também. Não, pá, então já acabou, quase, já acabou.
Lenor. Diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Então, Lides,
que contas tu esta semana?
Então, esta semana eu vou contar-vos a história do Peter.
Hi,
Pã?
Peter.
Pã?
Não, mas também podia ser.
Também podia
mas
ser.
Não é, mas não é. Então, o Peter vivia uma vida simples como encenador de teatro em Los Angeles. Mas houve um dia que uma mensagem de uma estranha no Facebook mudou tudo. Uma jovem chamada Rachel mudou-lhe a vida para sempre. Eram 10h55 de dia 6 de outubro de 2017. Ele estava sentado no café do Hotel Ritz em São Francisco quando aquela mensagem de Facebook lhe apareceu no telemóvel. Olá, Peter. Estou a enviar-lhe uma mensagem em circunstâncias muito estranhas. Este é um assunto sensível, mas para lhe dar um pouco do meu historial, nasci em 1994, fruto de uma fertilização in vitro. A razão pela qual lhe estou a enviar uma mensagem é porque penso que pode ter sido o dador. Pumba. Foi isto. Fim de história, vou-me embora.
Já acabou.
Pronto, já é uma história.
Não, já era uma
já
história.
Já é uma história.
E sabes
sim.
que agora colocaste-me já aqui a pensar, imagina um gajo que está sentado no sofá, não é? No seu dia a dia e de repente recebe este SMS.
Foi o que lhe aconteceu.
Deve ser uma coisa.
Afinal, foi seu pai.
Deve ser... Não, é assim. Ele
potencialmente,
sabe,
sim.
Ele sabe que contribuiu para isso, mas daí a receber um SMS.
A saber quem é a pessoa.
Calma.
Ok,
calma,
vamos.
Jovem, como
ainda agora começámos.
Bom, a primeira coisa que o Peter sentiu foi um choque.
Claro,
claro.
Depois, reencaminhou a mensagem para a mulher e para os irmãos. Será que isso é uma burla? Disse a irmã. Uma espécie de eco dos próprios pensamentos do Peter. Mas mesmo nesse pânico inicial, o Peter sabia que podia muito bem ser verdade. Lá está. É que no final dos anos 80, início dos anos 90... Enquanto tentava singrar como produtor de teatro, encenador, diretor artístico em Los Angeles, ele tinha sido um visitante frequente de dois bancos de esperma. Era uma boa forma de angariar dinheiro. Imaginem só. Davam-lhe pelo menos 45 dólares por doação até 5 vezes por semana. Ao longo de 5 ou 6 anos, ele acha... Pensa ele, pelas contas dele, que deve ter feito centenas de doações, o que lhe permitiu realizar o sonho de criar uma companhia de teatro. Existem poucos regulamentos para este tipo de doação.
Pode-se chamar um empreendedor.
Não é? Exato, não, contribuiu para
sim.
o aumento da população mundial.
Nos Estados Unidos existem poucos regulamentos para este tipo de doação. E, portanto, isto permitiu com que ele realizasse um sonho, ou vários. Na altura, a clínica disse-lhe que as doações eram anónimas, embora ele também assume que tivesse concordado que qualquer descendência um dia poderia vir a localizá-lo em caso de emergência médica, se precisassem de medula óssea para um transplante, por exemplo. Por isso esqueceu-se completamente do assunto. É uma coisa que, pronto, ficou lá atrás, não interessa. Dada a altura da vida, foi da dor. Não interessa do quê, mas foi da dor. Nos anos seguintes, ele atravessou o país de lés a lés, trabalhou como ator, produtor, realizador, conheceu a mulher aos 48 anos, casou, um casamento que durou 8 anos e nunca tiveram filhos. Portanto, o Peter não tem filhos. Quando a Rachel o contactou, a Rachel já tinha 23 anos, e era filha de uma mãe solteira. E disse-lhe que andava a tentar encontrá-lo desde os 8, imaginem. Depois de receber a mensagem, o Peter telefonou para o banco de esperma, que lhe disse que não tinha revelado a identidade a ninguém, mas que, tinham sido disponibilizados outros pormenores sobre ele. A data de nascimento, a altura, o peso, a carreira nas artes do espetáculo. E mais tarde também ele veio a saber que a Rachel se tinha dedicado de alma e coração à tarefa de detetive para o encontrar, juntando várias peças e acabando por localizá-lo através de um site da indústria cinematográfica. O Peter ficou fascinado com a ideia de ser pai. Durante um dia de troca de mensagens de texto para trás e para a frente com a filha, descobriu alguns paralelismos estranhos, tal como ele e ela tinha terminado o liceu mais cedo, optado por não ir para a faculdade e seguir uma vida de artista, porque ela era música e produtora musical, e tal como ele, eles gostavam do mesmo guitarrista de jazz, Joe Pass. Isto é engraçado. Sugeriram uma conversa por vídeo. E ele, a partir do momento em que viu a Rachel, olhos nos olhos, ele percebeu que tinha os olhos iguais e não conseguiu pensar noutra coisa. Queria conhecê-la. Ela abriu uma parte diferente do coração e do cérebro dele, uma parte que não existia até ali, uma forma de estar no mundo que ele nunca tinha contemplado. A meio da conversa, a Rachel disse: devias saber que há mais de nós. Pois.
Então ele deu tanta doação, não é verdade?
De nós como se fosse uma comunidade.
Exato.
A comunidade do Peter. A comunidade do Peter.
Cuidado dos filhos do Peter.
A Rachel e o Peter encontraram-se um dia em casa de um amigo dele. Riram-se, abraçaram-se e choraram de espanto. Paravam várias vezes para olhar um para o outro. Foi tão emocionante que a empregada do amigo também parava e chorava a olhar para as cenas. Foi nessa altura que o Peter se sentiu preparado para perguntar à Rachel o que é que ela sabia sobre as outras crianças.
Os outros de nós.
E ela disse que sabia que havia gêmeos. Entretanto, o Peter depois descobriu que também havia trigêmeos.
Rapaz,
mas era muita informação para ele processar.
Um bocadinho.
Até para nós.
Exato.
Duas semanas mais tarde, pai e filha voltaram a encontrar-se. E ela deu-lhe as descrições das outras 11 crianças
dos irmãos,
que ela tinha conhecimento.
Pois.
Ah, pois.
Todas elas estavam ligadas através do registro de irmãos doadores da empresa de ADN 23andMe. Entre eles estava Michael, um dos trigêmeos, que também era um Marine.
Okay.
E Ty, que estava a estudar ciências ambientais no Equador. Passado alguns meses, ele já tinha conhecido também 4 das raparigas desses 11. Fizeram todos uma festa de ação de graças, onde o Peter também convidou a mãe, o irmão e a irmã.
Uma grande festa. Ele deu uma família alargada, de repente.
A mãe, com 97 anos, divertiu-se imenso e até se emociona com tudo isto. A sua memória, assim já um bocado a curto prazo, não é muito boa, por isso ela pergunta muitas vezes quantos filhos o Peter tem e quantos já conheceu.
Não, mas até podia ter uma memória de elefante, porque realmente não é fácil.
Ela não vê bem a situação, ou melhor, não entende bem a situação, mas gosta de, mesmo assim, partilhar histórias com os netos, no fundo. Logo no início deste processo, o Peter também descobriu que já era avô. Enfim, os filhos tornaram-se a coisa mais importante da vida para ele. Ao todo, que ele saiba, são 37 filhos.
A cara do Tozé.
Eu imagino isso no Natal. Eu acho isso. Imagino isso no Natal.
Uma casa cheia.
Atualmente ele já conheceu 34.
Está quase.
Então.
As idades variam entre os 35 e os 23 anos. Os gêmeos e outro nasceram com 4 dias de diferença. E há 2 com o mesmo nome, Brittany's.
Brittany's?
Chamam-se Brittany.
Brittany, sim.
Têm origens diversas. Alguns são filhos únicos, outros têm irmãos de outros dadores. Alguns têm 2 mães, um tem 4 mães. E outros são de famílias nucleares, mas o pai saiu frequentemente de cena. Muitas das mães são judias. O próprio Peter é judeu.
Deixa-me só agora pegar aí nessa afirmação que tu disseste, que normalmente os pais saíram sempre de cena, não é? Ou seja, na verdade, o Peter acaba por ter aqui mesmo... porque eu desde que começaste a história tenho isto para te perguntar. se existia um pai...
Ele só é o pai biológico, mas ele não é o pai.
O que eu estou a perceber da tua história é muito na perspectiva de que realmente ele não é só pai biológico, mas ele está a criar um laço de pai afetivo também.
Não, depois sim. Ele
depois isso, acaba... e tinha curiosidade para saber.
Como é que é com os outros? Com
porque ela falou
verdadeiro.
Aqui em muitas mães, duas mães, quatro mães, não sei o quê, e pode haver o caso realmente de a figura paternal não existir de todo.
Exato.
E se calhar por aí, é só a minha curiosidade.
No caso da tal Rachel foi isso que aconteceu.
Pronto.
E a mulher era obcecada porque queria saber quem era o pai.
Claro, isso é,
e
isso
sabia
é.
Que tinha um.
E aí ele já está a exercer a função de pai afetivo, atenção.
Portanto, a maioria deles, dos filhos todos, também têm qualidades em comum. Determinação obstinada, amor pela literatura, valores abertos, agitam os braços quando estão entusiasmados. Isto é muito engraçado. A maioria vive nos Estados Unidos. Há uma que vive em França. O Peter já fez 3 viagens à Europa e visitou um deles na China. Quanto aos que vivem na América, ele viaja pelo país para os conhecer. O Peter é um unificador por natureza, pelo que tudo isto lhe dá um enorme prazer. Uns tratam-no por Pops, Old Man, pai biológico, mas a maioria trata-o por Peter. Não tem sido sempre um mar de rosas, atenção. Quando ele sabia que eram apenas 13, esperava que todos se dessem bem, mas isso era um otimismo.
Apenas.
E depois da onda inicial de convívio e de excitação, as diferenças de personalidade começaram a notar-se.
Normal.
Tanta gente.
Tem uma relação complicada com alguns dos filhos destas crianças que entretanto já são adultas. Por vezes teve de estabelecer limites com eles. Um deles começou a telefonar-lhe constantemente e sentiu-se rejeitado quando o Peter não conseguia satisfazer as suas necessidades emocionais. Imaginem, pois começam a cobrar-lhe.
Uhum.
O Peter gosta também de conhecer os pais.
Ok.
Os pais, criou, não é?
Se for o desejo dos,
das pessoas. E dos filhos, filhos e dos próprios pais também.
Conheceu 10 das mães e alguns dos pais. A maior parte deles são muito simpáticos e alguns enviaram notas amorosas a agradecer pelos seus filhos. Ele sente-se grato, mas também um pouco envergonhado. Têm um grande grupo no Facebook, só para irmãos. Têm outro, onde se podem juntar os pais, os irmãos, pois cada um deles também tem irmãos, não é?
Claro.
E outras pessoas de referência. Bem como ainda um grupo de conversação online. Um chat.
Sim.
Num mundo perfeito, o Peter seria uma casa gigantesca onde todos pudessem ficar e conviver juntos. Mas não, tem uma casinha pequenina.
Já pelo sim, pelo não, assim não vai ninguém para lá.
Pronto. Desde que a Rachel o contactou há 6 anos, já houve 2 casamentos com toda a gente. E portanto, ele tem 9 netos.
Com toda
netos.
A gente? Foram todos ao casamento?
Foram todos ao casamento. E ele tem 9 netos. Há 37 hipóteses de alguém lhe mudar as fraldas quando ele for velhinho. E atenção, ele não teve que mudar fraldas a ninguém.
Isso é que é uma história de vida incrível. Isso parece uma ficção. Isso é ficção, na verdade.
Não é.
Não, é realidade, mas isto parece claramente ficção.
Sim, parece.
Agora, é assim, pessoas que são tiveram um percurso... idêntico.
Tomai atenção.
Preparem-se.
Agora pensem.
Preparem. Pelo sim, pelo não, vão comprando cadeiras. Vão comprando cadeiras para depois para as refeições de família.
Exato. Achas que é bonito ser
feio? São histórias.
Vá.
Bem gira essa história.
Bem.
Bora lá.
Bem, isto vai para... não sei se vocês recordam, há sensivelmente um mês... tivemos um episódio caricato e marcante na nossa sociedade, que foi o adiamento de jogos de futebol devido à falta de policiamento.
Sim, sim.
Numa ação que a polícia quis levar a cabo para mostrar a sua... para reivindicar aquilo que pretendem.
Uma espécie de pandemia.
E pronto, foi uma altura em que o futebol mostrou, uma vez mais, ainda que aqui o verbo mostrar... seja caricato se aplicar, porque na verdade não se viu o futebol.
Exato.
Mas que o futebol mostrou que realmente marca a agenda mediática no nosso país. Afinal, o adiamento de jogos de futebol devido à falta de meios policiais teve mais impacto na luta das forças de segurança que uma manifestação com 20 mil polícias que tinha acontecido algumas semanas antes. Portanto, então, por isto, achei por bem trazer-nos hoje aqui o nosso desporto rei para este episódio. Mas não se iludam, não vou trazer aqui nenhuma história resultante desses acontecimentos. Não, nem quero entrar por esse caminho. Ainda que à luz do espírito do Achas, espero que este cenário que vivemos, tanto com as forças da lei, como com os agricultores e com muitas outras franjas da nossa sociedade, tenham aquilo que qualquer massagem marota deve sempre ter, que é um happy ending. Espero que tenha. Mas vamos lá àquilo que motiva para a história que vos quero contar hoje. Vamos dar nome a quem merece. Literalmente, hoje quero falar-vos do Futebol Clube Utrecht. Utrecht, parece que um gajo está a cuspir. Utrecht.
Estas línguas são todas
que é um clube assim. Neerlandês, fundado em 1970. Na sua história venceu 3 taças.
Pá, que ano espetacular.
É um grande ano. Nasceram vencedores, claramente. Aliás, eles na sua história têm 3 taças dos Países Baixos e uma super taça. Eles são atualmente o 11º classificado da Eredivisie, a Liga de Futebol dos Países Baixos. Ora, no início de fevereiro, portanto há um mês, o Futebol Clube Utrecht jogou contra o Volendam, em jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato, o qual já agora venceram por 4-2 com um hat-trick do Taylor Booth, um jovem médio americano. Mas pronto, isto já é demasiada informação para a história. Mas aposto que entre os nossos seguidores há quem tenha um guilty pleasure relacionado com o futebol, portanto, toda a gente vai
gostar. Estamos cá para todos.
Ora, assim que o Utrecht entrou em campo, foi possível observar de imediato que algo estava diferente nas suas camisolas, nomeadamente no que diz respeito aos números e aos nomes. Não sei se sabem, já agora, a primeira vez que se usaram números nas camisolas num jogo oficial de futebol foi em 1933.
Não sabia.
É uma informação extremamente útil para vocês. Foi num jogo da FA Cup, que é a Taça de Inglaterra, em pleno Wembley, num Everton City, e com a curiosidade de os primeiros, neste caso o Everton, jogou com os números de 1 a 11, e os segundos, o City, o Manchester City, jogou com os números de 12 a 22. É uma particularidade que hoje já não podiam ter os mesmos números na altura.
Ah, não podiam.
Em Portugal isso só chegou em 48, isso os números das camisolas, e a primeira vez que se usaram nomes nas camisolas no nosso país foi em 1976, com o Estoril a importar uma ideia que já se usava nos Estados Unidos. Mas isto é um à parte. Ultrapassando aqui este pedaço de informação, voltemos ao Utrecht. Como dizia, antes de dissertar sobre aqui isto do futebol, algo estava diferente nas camisolas do Utrecht. Os nomes e os números pareciam ter sido colocados ali, tipo, por recurso. Imagina, uma solução de última hora, alguma coisa tinha corrido mal, as estampagens falharam, e aquilo, havia qualquer coisa estranha. Olhando com atenção, os números e os nomes dos jogadores estavam manuscritos. Algo nada usual, aliás, era a primeira vez que acontecia com o clube holandês, neerlandês. Pá, o que é que podia ter acontecido? Um problema com o patrocinador, um problema com as camisolas, um erro nas estampagens.
Foi à máquina e tomou
pá, uma medida de poupar dinheiro, porque na altura não, pá, um voltar às origens para serem diferentes, uma coisa vintage, nada disso. Aqueles nomes e números tinham sido escritos pelas crianças da ala pediátrica do Hospital do Utrecht. Uma iniciativa solidária do clube de futebol que teve o condão de, para além da alegria que levou às crianças, porque os jogadores foram ao hospital com as camisolas para cada um para eles escreverem o nome deles e o número, imagino a alegria que isso levou a muitas das crianças, sobretudo a todas, mas sobretudo àquelas que gostam muito de futebol. Esta iniciativa vai permitir ainda que aquelas camisolas, que são modelos únicos, sejam leiloadas com toda a receita a reverter para a unidade pediátrica daquela unidade hospitalar. Isto, na verdade, é o futebol novamente, tal como nas manifestações das forças de segurança, era o futebol novamente a marcar a agenda mediática, ainda que desta vez com uma jogada bem mais genial do que as outras que já
bem
falámos.
Bem bonita.
Achas que é bonito ser feio?
Muito fixe. Go, go, Leo.
Ok, let's go to Scotland.
Opa, hoje não vamos para Gales.
País Gales, Scotland.
É assim, é uma tradição.
É assim, e boa tradição.
É uma tradição. Vamos até Orkney. Na realidade, isto até se diz em português. Orcadas, não fazia ideia. É um conjunto de ilhas na Escócia. A nossa protagonista chama-se Louise Hugton. Ali em maio de 2022, ela andava com o marido a fazer rapel. Aquelas escarpas muito complicadas, com, uhum, muitas, com muito, muito acidentadas, enfim. Junto ao mar, obviamente.
Obviamente porquê?
Não sei, eu quando penso nessas coisas acho que é sempre junto ao Mário. Porque, como já vi a fotografia
junto ao Mário?
Não, junto ao mar. Não conheço, não conheço, mas não. Junto ao Super Mário, vá. E, portanto, estavam os dois a praticar rapel, mas a Louise desequilibrou-se, a coisa não correu bem, caiu e foi parar à água.
Ah, foi de mergulho?
Foi quase de mergulho, mas um mergulho involuntário. E desapareceu, bateu nas pedras, desapareceu. Foi um momento de muita aflição. O Alan diz que viu tudo, pareceu-lhe ver tudo a acontecer em câmara lenta e, de repente, tudo aconteceu muito depressa. Ela lembra-se de quando passou, portanto, ela estava a fazer o rapel e quando passou, quando sentiu que estava completamente desgovernada, começou a gritar, estou a cair, estou a cair. E é a última coisa de que se lembra, não se lembra de mais nada, não sabe o que é que aconteceu depois. Porque o seu próximo pensamento relativamente a essa situação, a sua memória seguinte, foi a de estar a ser puxada para fora do mar. E é aqui que entra o relato do marido, o Alan, que diz que desceu de rapel até lá ao fundo e quando lá chegou, quando chegou lá embaixo, não havia. Gritou por socorro, gritou bastante por socorro, não a encontrava, não sabia dela porque ela tinha caído no mar e ao longe avistou-a, estava de barriga para baixo e saltou para o mar, foi salvá-la, agarrou-a pela cabeça e depois a cabeça dela fora d'água e foi lutando com ela estava inanimada, não é? Portanto, foi lutando para conseguir manter a cabeça dele à tona da água e a cabeça dela também à tona da água, para não se afundarem os dois. Foi ali uma luta muito, muito complicada, muito que não inglória, porque se salvaram, mas muito complicada. E tentou gritar por socorro ao mesmo tempo para se salvarem. Depois conseguiu encostá-la às rochas e foi quando ela começou a recuperar. Passado um pouco e depois, obviamente, que mais pessoas viram, porque não eram as únicas pessoas que estavam a praticar rapel, chegou uma embarcação salva-vidas, que salvou-os, levou-os para bordo, salvou-os, levou-os para bordo num helicóptero da Guarda Costeira e daí foram para o hospital, onde ela foi operada aos ferimentos. Isto foi em maio de 2022. Em setembro foi quando ela conseguiu começar a dar os primeiros passos. Foi quando lhe deram autorização para se começar a levantar e para se começar a mexer.
Fazer o levante, como se costuma dizer.
Exato. Foi um trabalho muito difícil de recuperação, um trabalho árduo, e ela depois até começou a correr e a participar em algumas provas de atletismo, prova que estava efetivamente a recuperar. Ela... Não, a recuperação física nunca vai ser total, mas mentalmente ela diz que este momento a mudou para sempre. E quando voltou ao local onde tudo tinha acontecido, um ano depois, para se reunir com a equipa que a salvou, a quem ela está muito grata, além de estar muito grata ao marido também, que foi essencial neste salvamento, quando voltou àquele lugar, a única coisa que sabia dizer é que precisava de lá voltar, porque, obviamente, nunca se vai esquecer. Mentalmente, foi um momento que a mudou para sempre, passou a ver a vida de outra maneira, porque, efetivamente, esteve muito perto do perigo e viu a vida a andar para trás. E viu que renasceu e que começou a dar valor, como quase toda a gente, começou a dar valor a tudo de uma forma diferente e que este momento vai sempre fazer parte da vida dela, por muito tempo que viva, porque foi o maior susto da sua vida que lhe permitiu refazer, se calhar, algumas situações da vida que não via da mesma maneira.
Tipo um mergulho para a vida, podia-se chamar esse.
Obrigada. Agora vamos querer três doses de cultura. E então, que sugeres tu esta semana? Malta, surpreende-nos.
Malta, eu vou sugerir a sugestão.
Oh, já estou a adivinhar.
É a sugestão. Eu assumo que eu ando o ano inteiro a viver para esta sugestão.
E já tens mantimentos?
Não.
Não tens mantimentos para ver para isso?
Não, tenho os mantimentos. Hoje é dia 6. Não, ainda tenho 4 dias. Portanto, a minha sugestão é passada no dia 10.
São noite. As eleições.
Exato, claro.
A noite eleitoral.
Eu vou sugerir que as pessoas se sentem no sofá a ver
os resultados das eleições.
Não, eu sugiro que vão votar. Atenção.
Muito bem.
Vão votar. Não se armem.
Em pessoas que não vão votar.
Em pessoas que não interessam. Mas não é essa a minha sugestão. A minha sugestão são os Oscars. Essa.
Se quiserem votar, votem, mas vejam os Oscars.
É a 96ª edição da edição dos Oscars, que acontece em Los Angeles, apresentada este ano pelo Jimmy Kimmel, pela quarta vez consecutiva. Vai ter emissão na RTP, que deverá ser acompanhada por Mário Augusto, como é habitual. Não sei, acho que deverá ser assim, como costuma ser sempre. E acho que não devem perder. Eu pelo menos nunca perco. Já há uns bons anos, pelo menos desde que eu me lembro que existo, que eu não perco.
Estou contigo.
Já vi quase os filmes todos. E
também, só tens 4 dias.
Pois, também já vi alguns documentários, alguns não. Já vi uma boa lista de películas e não só. Portanto,
ficar aqui. E tens favoritos?
Tenho alguns, mas não tenho. Este, por acaso, eu este ano não tenho assim nenhum filme que me tenha
cativado por aí além?
Assim, que se destaque assim. Não há assim, me encho o olho.
Portanto,
gosto de uma série deles, acho, mas não há nada assim.
Nada
preparada para uma noite de surpresas.
Há um documentário que eu gostei imenso, que é o 20 Dias em Mariupol, que acho que deviam ver. Mas não sei se é um tema que vá convencer a academia, mas
é capaz.
Mas não. Os filmes são todos muito bons. Só que já isto, chegámos a um patamar, atingimos um patamar de qualidade que começa a ser muito complicado de
superar.
Superar, exato. Não sei. E vocês?
Então, Zé, que doce trazes hoje?
Olha, hoje vou-vos trazer uma coisa muito, muito simples, que às vezes, e as coisas mais simples são aquelas que às vezes nós desprezamos mais, e que estão aqui mesmo ao nosso lado, que é uma visita ao Jardim Botânico de Lisboa.
Oh, bem bonito.
Eu já não vou há algum tempo. Mas
nunca
já fui. Mas já fui várias vezes.
Já fui.
É um jardim científico que foi projetado, não sei se sabiam, em meados do século XIX, e funcionou como um complemento moderno e útil do ensino e investigação da botânica, na Escola Politécnica. Desde 2010, que é classificado como monumento nacional, aconselho que vão aos domingos, por exemplo, das 10 às 13, não se paga a entrada, e é um ótimo programa para fazer em família. Ou se quiserem fazer sozinhos também, levam um livro e tem montes de recantos bons para...
Bem, maltinha, eu vou passear até ao berço.
Sabe a Guimarães, Vimaranes.
Muito bem, ponto para Lídia Belurico. Vamos ao Museu de Alberto Sampaio, que foi um historiador português natural de Guimarães. O museu fica no centro histórico da cidade.
Logo ali.
E é essencialmente constituído por coleções de orivesaria, pintura, escultura, têxtil e cerâmica, que, na sua maioria, são provenientes de capelas, igrejas e conventos ali da zona de Guimarães. Está aberto terça a domingo, das 10 às 6. E no verão, com datas móveis, não há datas certas, portanto é sempre bom consultar os sites, tem uma coisa muito engraçada que é o museu à noite. O museu nesses dias, quando há essa iniciativa, fecha à meia-noite.
entra-se com bilhetes entre 1 euro e 3 euros. Vale a pena visitar Rua Alfredo Guimarães. Em Guimarães, lá está.
Em Guimarães toda a gente deve ter esse apelido, não?
Come-se muito bem em Guimarães também. E também pode-se fazer um belo passeio de teleférico. É muito giro, eu já fiz.
Achas que é bonito ser feio?
E se nos quiserem mandar histórias?
Mande.
Mandem. Mandem-nos histórias para achasqueébonitoserfeio@gmail.com e visitem-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos lá.
Ok, até para a semana.
Até ao próximo.
Até para a semana.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.